A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Drop Shot na Paralela. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Backhand na Paralela, especial US Open, o nosso terceiro Drop Shot na Paralela, conciliando as agendas complicadas. Ainda foi feriado no Brasil, todo mundo achando que ia ser calmo, rolê, de repente domingo estourou, começou a pipocar mensagem para todo lado. Vai ser até interessante conversar com a Nani e entender quem estava o que aonde quando começaram a surgir as notícias da tempestade que tinha acontecido no US Open. Mas essa edição também tem coberturas, informações sobre o título da Bia Haddad Maia na volta dela ao circuito. Ganhou um torneio em Portugal. Adoro esses nomes de lugares dos torneios de Portugal. A gente vai falar agora, então, com a nossa residente em Portugal, que tem toda a manha desses nomes de cidades bucólicos que tem por lá. Nossa comentarista-chefe, que também deve estar louca para falar sobre o que aconteceu no US Open, Ariane Ferreira. Bem-vinda, Nani.
Olá, ouvinte. Olá, Jeff Paiva. Muito obrigada pelas boas-vindas. É isso, a gente tem bastante assunto interessante e desinteressante para falar sobre tênis. Bora falar de tênis.
Bora falar de tênis, o US Open tá rolando, já temos quartas de final definidas, vai ter campeão inédito e talvez tenha campeã inédita também nas quadras do Grand Slam norte-americano. Temos notícias também do que já tá rolando em Roland Garros, já tem treta, óbvio, já tem polêmica sobre o que tá sendo programado para o Grand Slam francês, que foi adiado de junho para o final de setembro. Eu sou Jeff Paiva, bem-vindo, este é o Backhand na Paralela.
Oi, eu sou a Letícia Sobral e você tá ouvindo o Backhand na Paralela.
Vamos começar o programa dando os parabéns e como é bom ver a Bia Haddad Maia de novo campeã, de novo jogando bem e vencendo, voltando bem do período de paralisação que ela teve por causa da punição que ela sofreu da ITF. Ela foi campeã no W25, que é o equivalente a um Future, né, da WTA, disputado em Portugal, num clube de quadra rápida, Montemor o Novo. E foi campeã vencendo a britânica Jodie Burrage por 6-1, 6-4. A campanha inteira da Bia da semana foi muito sólida, né? Ela jogou muito bem. Como é que é essa cidadezinha de Montemor o Novo, Nani? Norte, sul de Portugal, onde é?
É centro-sul, é a região do Alentejo. É uma cidade que não tem praia, mas está relativamente perto de praia. É uma cidadezinha pequena, mas para os padrões portugueses ela é até relativamente grande, porque ela tem 17, quase 18 mil habitantes. É uma cidade com uma área geográfica bem interessante, ela fica para baixo de Évora, então você que já pesquisou sobre turismo em Portugal, acho que não tem quem não tenha visto, visite Évora, porque é uma cidade medieval completa, uma das cidades medievais de...
Legal.
Como é que é o nome daquilo, Jesus? Esqueci o nome, mas é as muralhas. A cidade toda é murada. Aqui no norte tem uma cidadezinha linda. Na fronteira com a Espanha chama Valença, que é igual, nesse sentido, é bem parecida com Évora. E, obviamente, a Évora cresceu para fora das fronteiras da muralha, tal como Valença, mas Montemor o Novo fica ali, é vizinha, faz fronteira com Évora. E chama Montemor o Novo porque no centro-leste do país tem uma cidade chamada Montemor, que é mais antiga. E provavelmente, eu já não sei dizer, normalmente quando uma cidade recebe o nome de outra aqui em Portugal é porque quem fundou a vila tudo mais, é alguém que saiu do outro lugar, então deve ter sido
legal.
Isso que aconteceu.
Muito bem, nesta cidade então, Bia Haddad Maia marcou sua volta ao circuito, ela tinha voltado ao ranking na posição 1342 e com o título ela deve subir para 600 mais ou menos no ranking da WTA, ou seja, foi a melhor volta que podia se esperar da Bia nessa volta ao circuito e parte desse projeto, né, que é a cooperação com a CBT, de que conseguiram esses lugares para treinar e os wildcards para esses convites, para esses torneios também, né?
Sim, exatamente. Tanto ela quanto a Carol Meligeni estavam na disputa. As duas vão para Figueira da Foz, que é já essa semana, né? Começa hoje. Uhum. Figueira da Foz fica um pouquinho para cima. É mais centro de Portugal, mais próximo de Lisboa. Não é tão assim. E só para contar, a região do Alentejo é a melhor região de Portugal para você comer, tá? Não tem nada que é típico de lá que
fica a dica.
Fica a dica aí. Não tem nada, nada, nada. Absolutamente nunca comeu comida ruim na área. Não existe possibilidade. Então, tendo dito isso, é interessante, vale dizer que não é só a parceria da Confederação Brasileira de Tênis que trouxe os tenistas para cá. Na verdade, foi uma cooperação entre os dois comitês olímpicos. Para Portugal é interessante, porque quase não haverá para esportes olímpicos competições europeias. E então é um jeito de os portugueses competirem com jogadores que ou estão no mesmo nível, ou dependendo do esporte, estão no nível a mais e tudo mais. A comitiva que veio para Portugal, vieram para Portugal e acho que Itália, não me recordo se é isso mesmo, mas a Hortência era a madrinha dessa comitiva, então ela estava em Portugal durante todo esse tempo. Vários brasileiros retornaram, dentre eles os nadadores. E os tenistas ficaram, né? O João Menezes foi para frente, o Belucci também, já não estão em Portugal. E as meninas vão disputar esse calendário feminino aqui de Portugal, que está contando com tenistas britânicas, tá um... Assim, obviamente é uma chave para o nível de um ITF 25.
Sim.
Mas independente dessa situação, e aí o ouvinte vai falar, ah, a Bia eu vi uma pessoa falando assim, ah, a Bia ganhou com o pé nas costas porque essas meninas não têm nível. Não foi bem assim, né? Todas as meninas, incluindo a Bia, tiveram dificuldades. Todas estavam paradas há pelo menos 6 meses. A Bia estava parada os 4 meses que ela pegou de parada de circuito, porque ela estava autorizada a voltar em abril, maio. Mas a Bia estava suspensa, pegou suspensão de 10 meses por doping, então ela não estava no tênis competitivo há muito tempo. Fez a preparação na ADK Tênis, lá em Santa Catarina, Itajaí, para depois vir para cá, para Portugal, junto com a Carol Meligeni. Então, é um passinho de cada vez, assim. Por mais que a gente ache que o nível da Bia não é ser 600 no mundo, para mim também da Carol Meligeni não é ser 300. E a Carol tá patinando ali e a Bia tá reconquistando o ranking, lembrando que vai ser muito difícil para ela reconquistar 400 posições de uma vez, porque ninguém tá descontando ponto esse ano. A gente não pode...
É verdade, tem que ganhar.
Você tem que ir ganhando.
Ela vai ter que ganhar tudo.
Obviamente a Bia não tem mais o que descartar praticamente, porque ela ficou quase um ano suspensa. Porém, ainda há coisas que ela tinha, ela precisa ir somando, e enquanto ela está somando, as adversárias não estão descartando. Então, é uma briga dupla da Bia para subir no ranking, e a gente precisa entender que ela vai ter essa dificuldade, então não adianta a gente ter esperança da Bia estar no top 100 em fevereiro do ano que vem, porque a situação é muito difícil. Tá todo mundo que tá voltando, todo mundo quer ganhar, ela também tem que enfrentar isso, além de a maioria já tá com um ritmo de jogo maior que ela, então essa vitória é não só psicologicamente muito importante para ela, como é um aviso para os adversários: vocês vão me enfrentar e eu espero que vocês joguem melhor do que eu, caso contrário eu vou ganhar. Isso é bom para Bia.
Muito legal, parabéns pra Bia, parabéns pra Carol Meligeni também, que fez uma campanha interessante. É isso que você falou, né? Tem uma diferença de nível aí que fica claro, e que a Bia tem uma condição de subir bastante no ranking, mas guardadas essas proporções da condição de pontuação que vai ter. Você prevê que ela, você acha que ela consegue chegar até os 200?
Cara, a matemática fica muito difícil para chegar nos 200. Não é impossível.
Vai ser complicado, né?
Porque o que a gente precisa pensar, assim, se você falasse para mim assim, ah, tá todo mundo descartando, normal. A Bia chega no top 200 no final do ano? Muito provavelmente. Se ela for inteligente, a ponto de só jogar esses níveis. Então, ao invés dela correr para somar 50 pontos num ITF nível challenger, que seria, no caso do circuito masculino, se ela ficar nos ITFs menores, a chance dela somar é muito maior. Ah, mas ela não vai somar 50 pontos na semana. Não, mas também ela não corre o risco de não somar caindo na primeira rodada.
É verdade.
Então, eu acho que a Bia tem que, obviamente... E outra, a gente tem que lembrar o seguinte, a Bia só ganhou esse torneio porque ela ganhou um convite para disputá-lo.
Uhum.
Caso contrário, a Bia não tinha nem ranking para disputar esse torneio. Ela teria que jogar um ITF feminino de $15,000 através do quali. Tem esse detalhe também. Então, assim,
ela estava em último lugar, né? Ela estava com zero ponto.
Exato. Então, a Bia, aqui em Portugal, ela tem os convites. Ela está somando pontos que podem a colocar, talvez, dentro de um ITF 15 mil, se ela soubesse se inscrever em que torneio. Mas do jeito que está o circuito, do jeito que está a disputa, tem jogadoras do top 100 disputando o que são equivalentes aos challengers femininos. Então, as meninas do top 200 caíram para os primeiros níveis de challenger do feminino, que não é bem isso, são ITFs também. E aí, empurrou todo mundo para baixo. Então, ela tem essa dificuldade também. Porque nem todo mundo tá querendo, enfim, fazer as coisas que fizeram. E,
claro.
E aí a Bia tem todas essas dificuldades. Se eu acho que ela vai chegar no top 10, a matemática é muito difícil, eu não sei dizer para vocês. A Bia teria que ganhar uns 5, 6 torneios? 7? Será? A Bia nunca teve uma sequência dessa na carreira.
Uhum.
Né? Então, é difícil. Mas eu acho que primeiro vale a torcida, vale o apoio para ela. Ela tá tentando retomar a carreira aí depois desse problema que a gente nunca vai saber exatamente. Ela foi inocentada pela ITF, mas mesmo assim foi punida. Então ela precisa se reinventar também enquanto estratégia de carreira. E torcer para que a Bia não tenha lesões, né? Porque quando a Bia engata uma série de torneios, ela acaba sentindo alguma coisa. Ela tem tido esse azar durante a carreira dela. Então, torcer para que dê tudo certo, que ela fique saudável e que ela consiga competir, pelo menos até o fim do ano. E independente de qualquer coisa, se ela ficar entre as 400 do mundo.
Claro.
Para quem começou a temporada na última semana de agosto, como 1.100 e cacetada do mundo, estar entre os 500, as 500 melhores do mundo é um salto de 500 posições.
Uhum.
A gente gasta anos da carreira para fazer esse salto. Tá?
E nem chega às vezes.
Exato.
Muito bacana. Parabéns para a Bia e vamos torcer para que essa retomada seja tão interessante quanto está parecendo ser.
Oh, turning on the style.
Estamos de volta para falar do US Open. Vamos começando falando de duplas, então, porque a gente teve a brasileira Luiza Stefani chegando nas quartas de final do lado da parceira dela, Carter. E perderam um jogo que foi até bem facilmente dominado pelas cabeças de chave número 3, a parceira do Bruno Soares em duplas mistas, a Nicole Melichar, e a Yifan Xu, da China, uma dupla bem forte, joga junto há bastante tempo já, fizeram 6-2, 6-3 na Carter e na Luiza Stefani, que, como a gente tinha falado no outro programa, são jogadoras que vêm do tênis universitário, estão subindo no ranking, estão pegando mais casca para jogos maiores, e acho que foi uma campanha bastante positiva para elas no US Open, né?
Foi, como a gente comentou no episódio passado, um jeito delas se entenderem em chave de Grand Slam, que é um outro tipo de chave, né? É uma chave onde grandes simplistas também jogam, e apesar de que algumas simplistas, incluindo que caíram na chave, jogam um circuito de dupla recorrente, a disputa de um Grand Slam é diferente, né? Então ela é mais acirrada no sentido da chave de duplas. Eu acho que a campanha delas é extremamente positiva. Eu acho que elas não têm que se apegar ao resultado da derrota, principalmente, mas ao fato de terem perdido das cabeças 3, terem superado favoritas, jogando bem, o que eu consegui ver do jogo delas, elas continuaram mantendo o nível que elas tinham apresentado no fim do ano passado, principalmente, em que elas conseguiram o título de Tashkent, foram vice em um outro torneio que eu não lembro agora qual, mas elas engataram 2-3 semanas jogando super bem no final do ano passado. Esse ano elas começaram tendo resultado, mas infelizmente a pandemia freou o ritmo de todo mundo. Elas voltaram com o título nos Estados Unidos, Lexington, e se apresentaram bem. É, significa que as duas estão cada vez conhecendo melhor, cada vez entendendo melhor as adversárias, que essa é uma outra situação.
É.
Sair do circuito universitário é sair de um tênis, e entrar no circuito profissional é outro. É muito diferente o circuito universitário. Principalmente quando você conversa com jogadores que fizeram essa transição. O último com quem eu conversei foi o Nuno Borges, que foi campeão da NCAA nos Estados Unidos, a português. É outra coisa, é outro nível, é outra demanda física, é outro estilo de jogo. Existem muitos John Isners no circuito universitário, independente da nacionalidade. É o padrão de jogo deles, assim. Acho que até para fazer um jogo rápido, eu não sei qual que é o esquema lá. Então, as meninas estão se adaptando, elas estão buscando esses recursos que elas tinham de base, no caso de formação. Então, é bastante interessante. A campanha delas, no caso, porque a Luísa não jogou sozinha, a Carter e a Luísa é bem legal e a gente pode esperar, talvez não um grande resultado para Roland Garros, no sentido de vamos para a final e tal, mas eu tendo a achar que a curva delas é ascendente, sim, e elas têm elementos, ainda não estão com o jogo totalmente fechado, mas elas têm elementos para ficar firmes no top 20, como a gente já tem o Bruno e o Marcelo ali, o Marcelo no top 10 há muito tempo, e o Bruno ultimamente tem flertado entre sair e entrar no top 10. A gente pode ter a Luísa nesse meandro ali do lado da Carter por bastante tempo. Vai ser muito legal, não só para elas, como para o tênis brasileiro.
Muito legal. Estavam falando, antes da gente entrar para gravar, analisando a chave de duplas já está nas semifinais, dupla feminina. Ficou interessante, né?
Ficou bem interessante. Primeiro porque a Mohamed e a Townsend bateram a Drabowski e a Risk. A Gabriela Drabowski é uma excelente duplista, excelente. Ela carrega qualquer um nas costas. Aí, dependendo do adversário, ela realmente fica ali patinando. A Drabowski é uma grande duplista. Então, uma vitória muito forte. A Taylor Townsend, a gente comentou dela não só em simples, né? Eu também falei dela quando a gente estava comentando a chave feminina. É uma menina que foi muito pressionada e ela se deu tempo depois de sofrer toda aquela pressão. Ela tem um jogo muito versátil. Então, essa semifinal para a Melichai e para a Chu não vai ser uma semifinal fácil. E as norte-americanas têm aquele elemento de que há poucos norte-americanos nas chaves agora. E aí elas são a esperança da organização. Não tem, contra elas, não tem o fato daquela torcida infernal americana estar ali apoiando as duas para tirar o resto de fora do contexto. E vamos ver se a Melichá finalmente desencanta e conquista o primeiro Grand Slam dela em duplas, né? A Melichá, que é vice-campeã de Wimbledon. Do lado de baixo da chave, a gente tem uma outra situação. A gente tem uma dupla russa, a Ana Blinkova e a Kudermetova. Já falei muito da Blinkova e falo também bastante da Kudermetova aqui. A dupla delas ainda não é 100% afinada, mas são aquelas russas que estão jogando juntas, incluindo pensando em talvez tomar pontos suficientes para poder se classificar em Tóquio. A Blinkova, a gente tinha comentado que se ela tivesse a oportunidade de jogar a Olimpíada, ela iria. Em simples, no atual momento está difícil, não está 100% garantido que ela iria. Deixa eu fazer a conta. Não, ela iria, mas enfim. Ela está tentando afinar isso. O esporte olímpico para o russo, no geral, é muito importante e eles não vão poder competir, né? A maioria dos esportes. Então, tem esse detalhe aí também de a ITF bancar ou não a entrada dos russos na competição de tênis. E do lado de baixo da chave, a gente tem tem uma dupla experiente, a Laura Siegmund, alemã, com a Vera Zvonareva, a Vera, que foi vice-campeã do US Open, não lembro que ano em simples, mas é campeã do US Open de 2006 em duplas, e o último Grand Slam de duplas da Vera foi em 2012 no Australian Open. Elas bateram as atuais campeãs do US Open, na Mertens e a Sabalenka, num jogo difícil. em que a experiência da Zvonareva foi bastante determinante no tie-break do segundo set. Elas ganharam 6-4, 7-6. Então, tenho para comigo que tudo vai, obviamente, vai depender do físico da Vera. A Vera tem um físico bastante delicado há muito tempo. Mas se ela conseguir chegar inteira para essa semifinal, acho que elas passam e muito provavelmente podem ser as campeãs do torneio, o que vai ser bastante curioso.
Essa cabe a frase, a interminável Vera Zvonareva, né?
Cabe. Por mim, ela não terminava nunca, cara. Eu lamento muito o fato da Vera estar sofrendo com lesões já tem uns 6 ou 7 anos. Ela joga um tênis de todas as russas, todo mundo é muito viúvo da Dementieva, com bastante razão. Mas ela tem um jogo plástico, o jogo dela é muito interessante. E, enfim, ela tem táticas muito interessantes de ver jogar, principalmente em simples.
Uhum.
Então, sempre que você tiver a Vera jogar, é uma pena, mas uma hora todo mundo acaba, né? A gente vai acabar.
Fala, galera. Aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela.
Seguindo na chave de duplas, então, só pra gente, antes de entrar na simples, temos brasileiro na semifinal do Masters 1000 do US Open, porque a premiação diminuiu, né? Então, as semifinais de duplas no US Open estão pagando mais ou menos o que pagaria um torneio menor, um torneio Masters 1000. Não muda que é outro Grand Slam chegando e não muda a bela campanha que o Bruno Soares está fazendo ao lado do Matt Pavic, uma vitória importante sobre o seu ex-parceiro, Jamie Murray, contra o Nils Kupski, 6-2 e 7-6, ou seja, a hora que a coisa ia apertar para ele, eles conseguiram fechar o tie-break e não ir pro terceiro set, e enfrentam na semifinal a dupla que a gente tinha falado que parecia ser jogo final de Grand Slam, que é o Roger e o Tecal, já foi final de Grand Slam também, por uma vaga na decisão do que está aparecendo na outro lado da chave, uma chave relativamente... Mas não vou falar fácil, porque não tem chave fácil num Grand Slam tão apertado assim. Mas menos complicado do que podia ser, né, Nani? Porque o outro lado da chave para a final vai ter o Rajiv Ram, outro interminável, e o Salisbury enfrentando o Kuhlhoff e o Mekic, que são a next-gen de duplas.
Next-gen
não, mas é uma renovação, vai. Não é uma dupla que chegava sempre.
Não, o Kuf começou a ter destaque nas duplas tem uns 2 anos, assim. Mas, bom, enfim, eles têm acima de 30 anos. A questão é que são as vitórias, assim. O Kuf e o Mekic, por exemplo, bateram o Bolero e o Gonzalez. Que é, obviamente, uma dupla meio aleatória. O Bolero e o Gonzalez não tem o hábito de jogar bem, mas assim, o Bolero é campeão de Grand Slam. O Gonzalez coleciona um monte de título. Eles depois bateram o Virgin e o Gino, que são os belgas que eliminaram. Agora eu já não lembro, mas eles eliminaram o Marcelo na estreia.
Isso.
E eles
isso.
Eliminaram o Marcelo e o Kubota. Então, assim, é uma dupla que tá já. Quase firme. Esse Kuf era parceiro do Middelkuf, que é o parceiro agora do Marcelo de Molineiro. Eles se separaram, foram buscar jogadores um pouco diferentes. Eu acho ele um grande duplista. Eu não acho assim que a semifinal de baixo vai dar uma chave, uma dupla mais fraca, e eu nem apostaria, que é uma provavelmente a aposta que está todo mundo fazendo, que o vencedor de Tecal Roger versus Pavic Bruno seja o campeão. Eu não faria essa aposta.
Tá.
Porque vem negócio pesado do lado de baixo, sim. Rajiv Ram e Salisbury é uma dupla boa. Das quatro duplas, a que melhor saca em aproveitamento, porque o Tecal às vezes se embanana com o primeiro serviço dele. Apesar de ser um excelente sacador. Mas às vezes ele dá umas embananadas ali, e às vezes ele e o Roger já estão jogando há tanto tempo que eles se embananam na rede, assim, eles combinam a jogada e eu acho que eles fazem outra coisa. Um fica esperando o outro fazer, e aí os dois fazem a mesma coisa. Isso tem acontecido assim, de vez em nunca, mas acontece, e aí se isso acontece diante do Bruno e do Pavic, azar dos dois. Mas, assim,
vai ser um abraço.
Venceram os atuais campeões, o Cabal e o Farah. Na campanha, e bateram nas quartas de final o Bopan e o Shapovalov. Shapovalov que estava jogando 752 mil horas no torneio, mas que vinham de vitória sobre os alemães, né, o Kravets e o Mir. Então, assim, o Tecal e o Roger vêm de uma chave pesada, apesar de ser uma dupla forte, tanto quanto o Bruno e o Pavic. Como o Bruno e o Pavic não eram favoritos, foram batendo favoritos no meio do caminho e batendo adversários fortes que bateram favoritos no caminho. Tá bem aberta essa chave, mais aberta do que a feminina, tá? A chave de duplas masculina, assim. Pra mim, qualquer uma das quatro duplas que venceu o torneio tá bem vencido. Obviamente, a gente vai torcer pro Bruno, né? Verdade?
Porque claro.
Esse podcast é um podcast patriota do jeito bom.
Patriota e mineiro.
Né? Então, o Jeff é mineiro, eu sou de família mineira. E estamos torcendo para o Bruno aqui. E vai ser curioso, né? Se eles ganharem, vai ser o primeiro grusão do Pavic e do Bruno juntos. E aí tem uma série de recordes que o Bruno vai bater da própria carreira, vai ser bem legal. E o Bruno, que é aquela pessoa que se sente bem em Nova York, se sente em casa.
O Brunão se sente bem em Nova York, se sente bem na Austrália, o homem tá encantado.
Falei
com ele,
né?
Esses dias, ele tá cheio de gás, tá cheio de vontade.
Sim, eu vou fazer uma piada bem... Mineiro é igual barata, gente. Tem tudo em qualquer lugar. Eles se sentem bem em qualquer...
A gente fala que numa piada bem mineira, que mineiro é igual mamona. Tá vendo? No Brasil, onde você vai, tem uns pés de mamona que brota. É mineiro.
É mineiro, é verdade.
Nós estamos por aí. Nós vamos dominar o mundo. nós vamos dominar o mundo. Vamos falar então das chaves de simples do US Open. Eu sei que tá todo mundo babando para ouvir sobre os nossos comentários sobre o que aconteceu na chave masculina, mas vamos começar na chave feminina, porque tem uns resultados muito, muito, muito legais vindo de lá. Jogos interessantíssimos. E é a primeira vez, eu quero abrir com isso essa conversa sobre a chave feminina, é a primeira vez que um Grand Slam tem três mães nas quartas de final de um Grand Slam, enfim, de um dos grandes torneios. São três mães na disputa. Ariane Ferreira, conta pra gente o que as mamães têm.
Elas têm crianças. O que as mamães têm? Elas têm mais paciência.
Eu adoro a chance de botar efeitinho sonoro no podcast.
Né? Mas é, tipo, o que elas têm? Elas têm...
Vamos lá. Quem são as mães, então?
Vamos começar, né? As mães de baixo pra cima. Vitória Azarenka, que tá com o Léo lá. Léo, pequeno dela, vai fazer 3 anos já. Gente do céu.
É um fofo.
Vai fazer 3 anos. Enfim, ele tá com ela lá. A gente viu, tem umas gifs super fofas dela. Ela foi assistir, acho que a Kenin. Foi a Kenin ou foi o Zaka? Foi o jogo da Osaka.
No camarote dela lá.
Ela assistiu o jogo inteiro, um dos jogos da Osaka inteiros, com o Léo. Ela tinha comentado antes do torneio começar que ele já tem feito aulas de tênis para bebês, obviamente, uma criança da idade dele, e que ele é super articulado porque ele tem um treinador e ele se sente importante a ponto de falar: mamãe, eu preciso conversar com o meu treinador. Acho que porque ele vê ela fazendo isso. Então, essa é uma coisa que ela contou que ele já fez umas 2 ou 3 vezes com ela. A outra mãe, a mãe mais famosa do circuito de tênis, que ajudou a mudar a regra que põe a adversária dela contra ela no torneio, que é a Serena Williams, também está com a sua Olímpia e o marido no torneio, eles estão dentro da bolha. Vale contar uma coisa, gente, tanto a Olímpia quanto o Léo foram submetidos e estão sendo submetidos aos testes de Covid.
Boa.
Eles fazem parte da bolha tanto quanto os adultos. Então, teste igual para todo mundo. O marido da Serena Williams postou uma foto do primeiro teste. Ele e a Olímpia esperando para serem testados numa cadeirinha lá na entrada do hotel. E ele até comentou o quanto ela foi corajosa em fazer o teste. Ela nem chorou. E a outra mamãe é a Svetlana Pironkova, que está fazendo seu primeiro torneio em 3 anos. Eu esqueci o nome do filho da Pironkova, mas também vai fazer 3 anos já. Não, tem 2 anos o filhinho dela. Não tá com ela lá. Ontem, depois de ganhar o jogo de quarta de final, ela até se emocionou em quadra, falando que tá com saudade dele, né? Meio óbvio.
Sim.
A Pironkova que eu brinquei no primeiro episódio, a gente tava comentando a Sopin, que ela já tinha virado mãe blogueira.
É.
E, enfim, ela tá lá surpreendendo, jogando super bem. Essas são as 3 mães. A Serena enfrenta a Pironkova e a Azarenka enfrenta a Mertens. E quem vencer de Pironkova e Serena pega o vencedor de Mertens e Azarenka.
Vai ser muito interessante. E tão botando várias fichas na aposta da Pironkova para ser campeã, hein?
Olha, se for campeã, vai ser... A Pironkova, vamos fazer uma análise de um recorte. Eu sei que boa parte dos nossos ouvintes não tem o hábito de acompanhar o esporte feminino. A Pironkova já foi semifinalista de Wimbledon. Ela tem títulos importantes como Sydney. A Pironkova nunca foi top 30. Porém, apesar de que no Brasil muita gente gosta de falar da Pironkova para poder zoar o sobrenome dela, porque brasileiro não tem maturidade para muita coisa.
Bobagem, né?
Ela é uma jogadora com bastante recurso, ela sempre foi uma jogadora de se adaptar à adversária, então a gente viu isso no US Open. Ela se adaptou às adversárias, ela conquistou vitórias exatamente por se adaptar às adversárias. A vitória dela sobre a Muguruza é o grande retrato disso. Mas a última vitória dela sobre a Cornet também foi. Então, assim, a Cornet é uma jogadora que briga muito mais pelo ponto do que a Muguruza. O que a Pironkova fez? Quando tá na minha mão, eu defino com o backhand aqui. Quando tá na sua, minha filha, eu vou correr junto com você e a gente vai ver quem é que vai ganhar essa porcaria.
Deixa você errar.
Exato. É. Então,
e foi um baita jogão. A Pironkova teve match point no segundo set para fechar o jogo. Não fechou e conseguiu se recuperar mentalmente para fazer um terceiro set dominante em cima da narizinho francesa. E a Cornet, quando deixam ela voltar num jogo, ela é muito carne de pescoço. Mas a Pironkova, eu vi esse jogo, a Pironkova administrou mentalmente muito bem a Cornet.
Sim, aliás, o caso da Cornet, mesmo ela se animando, você precisa mostrar para ela que você tá ali. Uma hora a Cornet se embanana sozinha. Você também é uma característica da Lise Cornet.
Muito.
E eu falei no último episódio, a prova de fogo, se a Pironkova tinha voltado ao circuito, era o jogo contra a Vekic, e ela venceu a Vekic com bastante autoridade. Ela não deixou a Vekic jogar.
Foi.
Do mesmo jeito que ela fez com a Muguruza. Ela não deixou a Vekic jogar. Então, isso é um problema para a Serena, porque a Serena, apesar de estar tendo a melhor movimentação dela desde que ela voltou da gravidez, pelo menos ela teve 2 grandes apresentações, e o jogo com a Sakari mostrou também a resistência, não só mental, mas a resistência física da Serena de aguentar a disputa e tudo mais. A Serena ainda está com o problema dessas adversárias que acertam muitos golpes, e é o caso da Pironkova. Mesmo que muitas vezes a Pironkova usa, principalmente o backhand dela, com segurança, ela bate com uma distância certa da linha e tudo mais, ela bate com tanta força ou ela bate com tanta colocação que é difícil para o adversário pegar. E isso é um tipo de jogo que a Serena ainda não enfrentou nessa chave. A Serena pegou várias jogadoras desesperadas para acertar o golpe, principalmente as 2 últimas, a Stephens e a Sakari.
Uhum.
Então a Serena tem que mudar a chavinha para enfrentar a Pironkova. Eu acho que vai ser um grande jogo, esse jogo. E tem um outro detalhe. A Serena Williams joga com peso de que não tem ninguém na chave, entre aspas, e ela quer e deseja muito, e o mundo inteiro espera que ela bata o recorde da Margaret Court com 24 títulos do Grand Slam. Do outro lado da quadra, nós temos uma mulher que já tinha modificado e alterado a vida dela para uma outra carreira, de empresária, de blogueira, de mãe. Ela já não estava mais trabalhando com isso, e ela tá sem peso nenhum. Qualquer coisa que ela fizesse no US Open, ela ganhasse um set. Ela já tinha feito mais do que ela tinha feito nos últimos 3 anos. Então ela tá jogando sem peso, que é o caso da Pironkova. Eu citei a regra e não falei. A regra é a seguinte: não foi bem alterado, eles só oficializaram a regra, porque essa regra não existia. Para a WTA, qualquer mulher que parar a carreira, independente do ela anunciou que tá grávida. Então ela tá grávida de um mês. Ela tá grávida de 10 meses. E ela para pra ter o bebê. E aí tem gente que joga grávida, tem gente que não joga. Ela tem até 3 anos pra pedir uma espécie de ranking protegido. Ela volta com o ranking que ela tinha. Foi o que a Pironkova fez, foi por isso que ela conseguiu entrar na chave principal do US Open. Essa regra determina que, no caso, a Pironkova pode usar essa regra para mais 6 torneios. E 6? 7. 7 torneios, então ela pode disputar o resto do circuito do ano. A gente não tem muito torneio feminino agendado também, porque a gira asiática caiu, mas enfim. Ela poderia competir até o final do ano dentro dessa regra, apenas somando ponto naquele esquema que a gente falou da Bia. E... Sim, então tem esse detalhe também. Acho que depois do que viver no US Open e em Roland Garros, a Pironkova deve definir se ela compete no próximo ano ou não, profissionalmente. Então tem esses dois pesos, assim. A Serena tem um peso enorme nas costas e a Pironkova não tem nada. Qualquer coisa que a Pironkova fizer já está muito bem feito. A Pironkova nunca jogou umas quartas de final do US Open, ou seja, ela nunca jogou uma semifinal do US Open. Então, ela, qualquer coisa que ela está fazendo, ela está realmente fazendo uma coisa muito grande para ela e para a carreira dela.
E ela entra sem peso, porque exatamente por causa disso, ela entra solta e ela pode surpreender a Serena nesse rolê de não se deixar abalar?
Eu acho que sim. Para mim, acho que é o grande ponto a favor da Pironkova é esse. E também o fato de que a Serena também tem se desconcentrado nas partidas. A Serena não precisava ter perdido o tie-break da Sakari, por exemplo.
Uhum.
Não precisava. Tem esse detalhe. Assim, tudo vai depender, eu acho que vai depender muito do ânimo. Eu não me lembro de ver a Pironkova jogar contra a Serena, mas eu me lembro de um jogo, acho que contra a Vênus. Ou foi contra a Chifres, não sei. Mas ela se abalou assim no meio do jogo. De tanto que o saque entrava, de tanto que o vôlei entrava, ela se abalou no jogo. E a Pironkova tinha esses momentos de oscilação, que é curioso para uma menina que vem de uma família de atletas olímpicos, né? A mãe dela é nadadora e o pai dela era canoísta. Então, não sei, assim, a Pironkova também tem os 5 minutos dela que ela ainda não teve nesse US Open, e ela pode viver esses 5 minutos contra a Serena Williams, e aí não se vive 5 minutos contra a Serena Williams.
É verdade.
Não se atropelar, você vê, já foi um pneu. Mas eu não sei, assim, eu realmente acho que se a Serena entrar do mesmo jeito que esse jogo pra Serena é como as duas últimas finais do US Open foram pra Serena Williams. A Serena Williams entrou contra a Osaka e a Bianca Andreescu com o peso de ter que ganhar. E foi por isso que ela perdeu as duas últimas finais do US Open. Mas enfim, eu ainda estou torcendo para a Serena bater o recorde da Margaret Court, Pironkova, que me desculpe.
Não, até para dar em paz para ela, né? Porque toda vez que ela entra no Grand Slam, ai, vem o 24º, né?
É, 24º.
Só para confirmar, para deixar a informação completa, o filho da Pironkova chama-se Alexander.
Muito bem, isso mesmo.
Mas acho que ele não deve ser Alexander Pironkov, deve ser Alexander Mirchev, que é o nome do marido dela.
Que também é
tem isso, né? Vai o nome do... Também é ex-atleta, foi jogador da seleção búlgara de futebol. Para fechar a chave feminina, dona Jennifer Brady... que você ouviu primeiro aqui, através de Ariane Ferreira, que era uma das jogadoras a serem observadas, está nas quartas de final, ganhou da Kerber, 6-1, 6-4, não deu chance para Kerber, e pega a Putintseva, que ganhou de Dona Petra 3 sets, Matic, por 3 sets, 2 sets a 1, 6-3, 2-6, 6-4, aqueles resultados bem de WTA, né? Dizem quando uma desliga num set, depois ganha bem no outro. Mas foram jogos bem disputados.
Preciso fazer um comentário. Eu tô assistindo um jogo da Martic com a Putintseva e o narrador da Eurosport aqui comentou a técnica da Putintseva de jogar a raquete na quadra. A Putintseva jogou a raquete na quadra no segundo set umas 3 vezes. E ela tem uma técnica. Ela joga a raquete de jeito que ela não quebra, de jeito que ela não quica e de jeito que ela não vai atingir ninguém. ela joga
muito importante na atual conjuntura.
Né? E foi muito curioso, porque foi, o jogo aconteceu exatamente no mesmo dia do Djokovic e eu dei muita risada. Eu não, nunca tinha notado que. E depois eu parei pra ver e falei, gente, a Ponte de Treva toda vez ela joga com a raquete desse jeito. Pra quem não sabe, tem jogador que treina a tirar a raquete no chão. Pra ou evitar que ela quebre, ou pra entender como é que é a forma que ele desconta melhor a própria raiva. Tem jogador que treina, jogador e jogadora. E a Pantsisteva claramente treina a jogada, porque ela joga a raquete morre. Do jeito que ela joga, a raquete fica. A raquete não arrasta, não quica. Não... Ela joga do jeito que a raquete bate com a cabeça, bate com o corpo antes da cabeça. Então o grip absorve aquele impacto e a raquete fica morta ali. É genial, cara, a pessoa pensar numa técnica pra jogar raquete na hora que tá muito brava.
Não me dá essas dicas, que faz tempo que eu tô conseguindo não jogar raquete no chão mais, então talvez seja interessante eu olhar isso pra evitar quebrar raquetes de R$1.200 cada uma. Que ao contrário das jogadoras, nós não ganhamos, né, as raquetes.
E assim, não que elas ganham, né? É, normalmente, principalmente um jogador de ranking, tipo top 30, que é o caso da Pantsisteva, tem uma cota de, no máximo, X raquetes durante um período. Então, se você destrói as raquetes, tem que comprar para repor. Tem esse detalhe também, porque depende do contrato de patrocínio que você tem.
Quem foi aquele que sentou e quebrou três raquetes na sequência? Quebrou uma, pegou outra, quebrou outra?
Quebrou cinco raquetes, Marcos Bagdati.
O Bagdats.
Ele quebrou cinco raquetes. É uma coisa emocionante, a Australian Open. Você pode procurar esse vídeo, que é uma das coisas mais legais de ver na
internet. Esse vídeo é um clássico. Variações de estilo ao quebrar raquete.
Exato. Você que quer ganhar dinheiro, sabe editar um vídeo, junta todos os vídeos da Pantsisteva jogando raquete no chão e ensine as pessoas a atacar raquete no chão. Enfim. Sobre a Pantsisteva também, a gente não pode falar assim, tipo, ela veio de uma, ela bateu as Sasnovichas de bater a Matic. Tá jogando bem, mas assim, tá jogando o jogo dela. O jogo dela. É uma jogadora de recursos. Eu não sei o que, que vai sair desse Jennifer Bray e Pantsisteva. A Keber deu bobeira. Essa é real. A Keber deu bobeira.
Bobeou.
O primeiro set, a Keber não jogou bem assim, não. A Keber não jogou bem. E no segundo set também, a Keber teve momentos que ela acertou a bola na rede, ela tinha um break point, sabe? Então, não sei, assim, a Keber... Não dá pra falar que a Keber sentiu, a Keber deu bobeira mesmo. Essa é a definição.
Tem dia que a coisa não entra como quer, né?
Exato. Então, a Brad, que não tem nada a ver com isso, continuou sacando bem e... Que é o que ela tá fazendo, né? Sacar bem. Sacar colocado. Ela nem tem um saque muito potente, forte.
Não, é.
Ela não saca 192 por hora, tipo a Osaka. A Osaka tá sacando demais. A Brady não é esse saque, mas a Brady é uma jogadora que sabe aplicar bem o saque na partida. Aí, nesse ponto, vão ser duas boas sacadoras, no sentido de taticamente aplicarem o saque. E quem tiver pior aí vai perder essa partida. Eu acho que é bem isso, assim. E pra mim, na real, apesar de que tem um monte de gente falando, olha, cuidado com a Shelby Rogers. Se a Osaka perder da Shelby Rogers, eu nem sei o que eu vou falar desse podcast. Porque assim, não dá.
Não, eu acho que é bem, bem pequena a chance mesmo.
Não, não dá. Tipo, a Rogers ganhar da Brendel nas oitavas de final do US Open, é tipo assim, o que, que a Brendel tava fazendo nas oitavas de final do US Open? Agora, a Rogers ganhou da Kvitova, vai dizer o ouvinte. Ganhou. Vocês viram os dois tiebreaks que ela ganhou da Kvitova? Então, dona Petra, por favor, né, amiga? Não dá pra jogar um tiebreak. Principalmente o tiebreak do primeiro
set. Me ajuda a te ajudar.
E assim, foi disputado, foi não sei o quê, mas... Sabe, é um backhand a mais que sai na linha de fundo, que não precisava. É isso que aconteceu com a dona Petra Kvitova. E a Rogers não tem nada a ver com isso. Até porque a Rogers venceu a Serena não tem duas semanas. Tem umas duas semanas? Tem.
É verdade.
Então, tem esse detalhe também. Tá jogando bem, tá animada, mas assim, a Osaka tá sacando... É a melhor sacadora do Viva no torneio? É a Osaka. Mas a Osaka, por exemplo, tem um problema com espancadores de bola. Apesar dela gostar e ela mostrou isso contra a George. Se você tenta variar um pouco com ela e tenta ficar um pouco sólida, a Osaka ainda se perde um pouco na partida, como ela sempre fez. Foi o caso dela com a Marta Kotsiuk, a ucraniana, que eu falei que ia dar trabalho para a Osaka. Falei que a Osaka ia se lascar, dependendo da situação. E a Marta se perdeu no terceiro set. Caso contrário, a Osaka tinha sofrido demais para vencer esse jogo. Então, eu acho que as duas favoritas para chegar à final é a Osaka e a Serena. Eu já falei isso desde o primeiro episódio. Porém...
Tomara que coloque o Carlos Ramos para apitar se chegar a isso.
Não vou fazer isso. Porém, olho em quem sair de Azarenka e Mertens.
É.
A Serena vai ter problema.
A Mertens destruiu a Kenin.
Pois é. Porque a Mertens é a pessoa mais inteligente praticamente desse circuito. Vamos repetir essa frase aqui nesse podcast. Por que olho? Primeiro, porque a Mertens é extremamente inteligente taticamente. Segundamente, diria o outro, Mertens está fora da chave de duplas. Terceiro, Victoria Azarenka é a única mulher do circuito profissional que não tem medo de Serena Williams. A Serena tem um problema na semifinal. Essa é a questão. A Serena corre risco de cair para Pironkova? Corre, por conta daquelas circunstâncias que a gente já falou. Mas é muito mais provável que ela vença, inclusive em dois sets. Porque a gente precisa saber também como é que tá a resistência da Pironkova. A Pironkova não compete há 3 anos, não é tipo ela tá parada há 6 meses, né? Tem esse detalhe também.
E que ela não vai somando, né? Vai somando o desgaste do torneio.
Sim, e tem uma frase ótima da Mandy Minella, que é outra mãe do circuito, que a recuperação depois que você fica mãe fica diferente. Não é necessariamente lenta, mas a recuperação física fica diferente. Se a recuperação física de uma mulher que foi mãe é diferente, e a gente tá contando que a Pironkova tem 32 anos, então tem esses detalhes assim. Óbvio, a Serena é bem mais velha, a Serena é mãe também. Mas é o que eu tô falando. Enfim, eu acho que o problema da Serena sai de Mertens e Azarenka, e aí depois disso, a Osaka que vai ter que se virar pra ganhar esse torneio. Se a Serena for pra final, a responsabilidade de vencer é da Osaka. E aí o negócio muda de figura.
Muito bem. A ver, quando você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente o jogo da Braid com a Putintseva já vai ter acontecido, porque é o primeiro jogo da chave desta terça-feira, pós-feriado. Então, veja o jogo depois e ouça a gente, veja se a gente conseguiu acertar ou não estas previsões. Essa foi a chave feminina, daqui a pouco a gente volta. Prepare sua pipoca, prepare o seu suquinho, porque a gente volta para falar da chave masculina e do show de horror que foi Novak Djokovic.
I think it has, and I think he's done. And it looks like a default for Novak Djokovic. What a dramatic conclusion.
Estamos de volta para falar do grande assunto desta rodada do US Open, que foi a chave masculina e a eliminação de Novak Djokovic por acertar uma bolada no gogó de uma juíza de linha. E tem várias coisas para falar sobre isso, mas a primeira coisa que eu quero falar é que quero agradecer os nossos ouvintes, porque isso aconteceu no domingo à tarde, meio do feriado, e estávamos todos fazendo as suas coisas. Não é feriado em Portugal, por razões óbvias, na segunda-feira, né? Mas era um domingo, então a Ariane estava cumprindo o seu calendário, a sua agenda de domingo. Estava na feira de livros, é isso?
Não, estava na feira de livros, o dia do rolo do Djokovic com a associação. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo rolo, olhando futebol e o tênis. Ou seja, eu estava com atenção na panela.
É, boa. Muito saudável, inclusive. Siga o exemplo de Tia Nani, eu também fiz romos, coincidentemente, neste fim de semana, no sábado, muito bom. Enfim, voltando ao assunto aqui. E aí, como eu tava vendo futebol, obviamente, porque tava no horário do jogo, da rodada, das 4 horas, né? E aí começou a pipocar a mensagem, quero agradecer a alguns dos nossos ouvintes, principalmente o Diego Alonso, lá dos Estados Unidos, que na hora falou: caramba, você tá vendo isso, tá vendo isso? E eu, enfim, não tava, porque eu tava no interior, tava tentando desopilar um pouco, com o futebol ligado, mas também com atenção em outra coisa. E aí eu peguei E onde eu tava não tinha TV a cabo. Então me valeu o aplicativo da ESPN, que a gente recomenda sempre, que pra quem tem a assinatura da ESPN e queira acompanhar o US Open, use e coloque. Então pelo Watch ESPN eu consegui colocar, parear a TV, e eu vi exatamente o momento em que o Djokovic estava sendo defotado, estava sendo eliminado. E aí o comentarista da ESPN americana, que é o Gui Melstob, se não me engano, estava lembrando dos últimos grandes problemas de jogadores top com árbitros de linha. E aí, obviamente, que o primeiro caso citado foi o da Serena Williams com a... Como é que é o nome dela, Nani?
Acho que é Chirro, eu não lembro direito.
É, a árbitra que a Serena falou que ia matar ela. E depois, obviamente, todo o espetáculo da Serena com o Carlos Ramos na final contra o Osaka. Mas não foi nada daquilo, foi exatamente uma bobagem, acho que foi a maior prova e o maior exemplo que a gente pode usar para qualquer jogador estouradinho que faça alguma besteira dessa. É o Shapovalov primeiro lá atrás e agora o Djokovic no US Open, porque são dois jogadores de níveis completamente diferentes. Quando o Shapovalov acertou a bolada na cara do juiz, ele era um recém-chegado jogador no circuito, e o Djokovic era atual campeão, número um do mundo, vindo de uma sequência invicta, e ele acertou a bola em alguém porque ele jogou a bola de maneira descuidada para fora da área de jogo e acertou um oficial, um integrante da equipe de arbitragem. E se fosse um árbitro, fosse um boleiro, quem quer que fosse, a regra é clara, já diria Arnaldo César Coelho, é eliminação na hora. Comentários, Ariane Ferreira.
Tá, vamos lá. Esse negócio de bolada é mais recorrente do que a gente pode imaginar, né?
Sim.
Pra vocês terem uma ideia, em julho desse ano, agora não vou lembrar que jogador foi, mas um jogador aqui de Portugal, num torneio em Portugal, acertou sem querer o árbitro, só tinham três pessoas em quadra. Ele, o adversário, o árbitro de cadeira. Ele teve a pachorra de acertar o árbitro de cadeira, sem querer, obviamente. O árbitro de cadeira falou que não se machucou, mas tinha que chamar o fiscal para decidir o que ia acontecer. E, salvo engano, ele foi eliminado. Em Cincinnati, segunda rodada, acho eu, ou seja, duas semanas antes do US Open, o Ali Jazbedene foi jogar a bola para o fundo da quadra, a bola resvalou para cima, bateu num cano, bateu em outro e acertou o cinegrafista. O fiscal do torneio teve que ser chamado. E aí ele conversou com o cinegrafista. Muita gente ressuscitou essa jogada do Bedene, falando que o Bedene tinha que ser eliminado. Como a forma que o Bedene jogou não foi nem forte, a bola realmente quicou de um lado para o outro, ele não foi eliminado. O Djokovic bateu a bola com força para o fundo da quadra. Esse é o primeiro ponto. E aí eu vou fazer um comentário de uma coisa que o Matt Millander disse, eu não me recordo e não achei na internet. Mas se o Matt Millander disse, é porque aconteceu. Ele comentou que na última edição de Roland Garros, e o Djokovic tem essa mania de, às vezes, ele tá meio estressado no jogo, ele vira a bola, ele tem que devolver a bola pro boleirinho, ele tem que tirar a bola de jogo, ou ele taca com força na direção oposta, porque às vezes o adversário tá sacando. E aí acho que todo mundo tá vendo o trajeto da bola, é um trajeto mais longo, então ninguém nem se aproxima da bola, então a gente não se dá conta daquela força de bola. Mas o comentário do Willander foi que na última edição de Roland Garros, um boleirinho precisou desviar de uma bola do Djokovic na mesma circunstância. O Djokovic bateu com força para trás de costas. Ele não bateu, obviamente, gente, assim, não tem a mínima condição de alguém falar, apesar de a gente não estar na cabeça dele, que ele bateu com intenção de acertar alguém. Ele não bateu.
Claro que não, claro que não. É jogador profissional, não. Ninguém nem cogita isso.
Então, não, pior que tem gente cogitando.
Não.
Mas assim, a forma como ele bateu já era o suficiente para eliminar ele. Porque, por exemplo, ele podia ter batido a bola com força no fundo da quadra e a bola resvalar nele. A bola podia resvalar nele, por exemplo, e ele seria eliminado do mesmo jeito. Porque a regra é essa, você não pode bater a bola com força que não seja durante uma jogada. Você não pode, porque você corre o risco de acertar alguém. Tem outras coisas, assim, muita gente ressuscitou a jogada que o Nadal deu beijinho na boleirinha porque ele acertou a boleirinha. Aquela situação é diferente, a boleirinha estava numa posição de risco.
E era uma jogada que a bola estava em disputa.
Exato, então assim, não foi, é como se ela tivesse corrido, não foi o caso, obviamente, tadinha, ela estava agachada ali, eles estavam disputando o ponto, é como se ela tivesse, sei lá, corrido de um lado para o outro da quadra, sabe, quando os goleirinhos trocam de lado, se ela correria o risco de ser acertada. Também ressuscitaram um vídeo do Marat Safin na Copa Davis, em que ele acertou, na Copa Davis, não, na Copa Hopman, em que ele acerta uma senhora que estava cuidando da rede. Copa Hockman, ele estava jogando, era um jogo contra a Eslováquia, não lembro exatamente quem que era o adversário do Safin, mas ressuscitaram essa bola também. O Safin acertou a senhora e teve a mesma reação do Nadal, ele correu, deu um beijo nela, pediu desculpas e voltou, porque ele estava devolvendo o saque e a bola resvalou ali.
De novo, é muito clara a diferença. Bola em jogo não tem problema, vai acertar, vai acontecer. O que o Djokovic fez é o equivalente a jogar a raquete na quadra sem a manha da Pironkova, da Putintseva, e a raquete acertar alguém, como já aconteceu também, e aí o cara vai ser eliminado. Eu acho que a grande disputa toda que aconteceu na análise desses fatos e essas comparações é que acho que nunca tinha acontecido com um jogador de tanto destaque. O cara tava ganhando o jogo, tem isso também, né? Ele não tava perdendo de lavada, tava um jogo equilibrado. E ele se descontrolou porque o Djokovic tem essas coisas de ser meio esquentadinho às vezes e tava 6-5 e saque, tava tranquilo. E no final do primeiro set, não tinha nada pra se estressar tanto assim. Vindo de 25 jogos sem derrota, enfim, foi uma bobagem sem tamanho, não tem muita coisa pra falar, não.
Você tá falando que não tinha muito pra se estressar? Tá todo mundo dizendo que o estresse do Djokovic foi o fato de tá 5-4 pra ele. 5-4? Esse momento eu não tava prestando atenção, gente. O São Paulo 6-5. Tava jogando e eu tava cuidando do meu home. Mas, não, 5-4 pontos antes. Tava 40-0 pra ele. O Carreño Busta teria jogado uma bola para fora, marcaram bola dentro, ele pediu o desafio, ou sei lá o que que é, eu não sei o que aconteceu, eu sei que marcaram o ponto pro Carreño Busta e depois o relance da TV provou que a bola tava um pouquinho fora. Inclusive foi essa discussão na Eurosport Portugal, assim, se aquele ponto tivesse sido pro Djokovic, ele não tinha ficado nervoso e nada disso teria acontecido.
Não justifica.
A questão, assim, não, eu acho que não justifica, eu acho que as pessoas gostam muito, principalmente criticar adversários, jogadores que são esquentados em quadra. Uma coisa é você ser esquentado, você brigar com seus fantasmas, você gritar. A gente tem jogadores que desabafam falando muito palavrão e vivem tomando warning por conta disso, né? ou que discutem com os próprios fantasmas, é o caso do Feliciano Lopes, é o caso do Andy Murray. Então, assim, existem jeitos e jeitos de você lidar com a situação. O Djokovic, de uns tempos pra cá, me parece que ele não quer ser contrariado. Isso, sabe, não é que ele tá dando carteirada no juiz pro juiz marcar a bola dentro se a bola foi fora ou qualquer outra coisa, mas ele não consegue lidar com uma situação que não é favorável a ele. O Zverev tem um comportamento muito parecido, mas isso é do Zverev. O Djokovic até pouco tempo atrás não tava assim, não era assim, ou se era, conseguia controlar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é feio, eu não consegui ouvir o diálogo, porque o pessoal da ESPN não parava de dar ESPN, não, da Eurosport não parava de falar em cima, enquanto o Lars Graf estava conversando com o Djokovic. Mas o Ben Hoffenberg fez a transcrição do que teria sido o diálogo. E o Djokovic teria argumentado que olha pra mim, olha pra minha carreira, isso é um grande
pronto.
Ela não precisa ir pro hospital. Eu acho o seguinte, a Serena... Voltando à eliminação da Serena. A Serena Williams foi semifinal de 2010 ou 2012, não lembro agora. A Serena estava com 4-6, 5-4 contra, e saque da Kim Clijsters. A Kim Clijsters tinha 40-15, eu acho, 40-30 no game. E era saque da Serena, perdão. Mas a Kim Clijsters tinha um match point. A Serena tinha acabado de salvar um match point. E aí a Shiro marcou o foot fault. Já era o terceiro ou quarto foot fault da Serena na partida. A Serena estava enfrentando o match point. Se a Serena perdesse aquele ponto, ela perdia o jogo. A Serena Williams foi dizer para a mulher que ela era Serena Williams e que ela acabava com a vida dela. Foi exatamente da mesma carteirada que, teoricamente, o Djokovic teria dado. Assim, gente, o Djokovic deu uma bobeira danada, porque a Serena Williams foi eliminada com match point contra. Eles podiam simplesmente falar: ó, Serena, você tá punida, mas termina de jogar aí. Tipo, faltava um ponto. Faltava um ponto pra Serena ser eliminada. Eles eliminaram a Serena. E por que que eles desclassificam o jogador? Porque o jogador não tem o direito de receber premiação. A multa que é aplicada é a premiação que ele ganharia.
Exato.
Mas as outras multas, se forem o caso, o Djokovic recebeu algumas outras multas. Mas no caso da Serena, eles podiam. A Serena estava em Nova York, a Serena é norte-americana, era um Grand Slam, a adversária não fica. A Kim Clijsters é tão de boa. Se botasse a Serena para jogar aquele ponto, ela ainda ia devolver a bola no pé da Serena e ia ganhar aquele jogo. Assim, nesse jeito. Mas tá errado. A regra é a regra. Foi aplicada a Serena Williams há 10 anos. Mas por que o Djokovic acha que com ele vai ser diferente? Sim, porque se tem alguém que pode dar uma carteirada no US Open, é a Serena Williams, não o Djokovic.
Nessa mesma matéria do Ben Rothenberg, que eu coloquei no link desse episódio, ele conta que o Søren Frimmel, que é o diretor do torneio, o árbitro principal do torneio, na verdade, ele tinha duas categorias que ele podia encaixar essa punição do Djokovic. Uma é que, de acordo com as regras do livro de regras do Grand Slam, que é diferente do livro de regras da ATP e da WTA, uma ação pode ser considerada descuidada de uma abordagem diferente do que num torneio tradicional de ATP Grand Slam. E a outra coisa é que, como o Djokovic não tinha nenhum warning antes no jogo, ou o Frimmel dava um warning para ele, ou dava a eliminação. Não tinha um meio termo. Ah, você vai ter um point penalty, ou vai perder um game, porque essa é uma escala de punições que você vai recebendo de acordo com o que o jogo vai acontecendo. Mas primeiro você tem um warning, depois você tem perde um ponto, e depois na terceira infração você perde um game, que foi o que aconteceu com a Serena contra a Osaka no jogo com a briga com o Carlos Ramos, porque ela já tinha tido um warning antes por conduta antidesportiva. Depois ela perdeu um ponto e depois um game na sequência pelas diversas reclamações que ela continuou fazendo. No caso do Djokovic, como não tinha tido nenhuma punição anterior, ou era um warning, que era a primeira punição na escala, ou era a eliminação completa. E aí, o que foi analisado é que as ações do Djokovic se somaram. Ele bateu a bola com força para trás, sem olhar, e isso caracteriza descuido, que é uma das coisas que a regra aplica, e a árbitra de linha que foi atingida, ela caiu e ficou no chão claramente com dificuldade de respirar, porque a bola bateu no gogó. E nessa hora, no gogó, termo técnico, nessa hora, inclusive, a minha namorada comentou, a gente estava vendo, botou no vídeo lá, ela falou: como é que ele conseguiu acertar ali entre... Ela é médica. Como é que ela conseguiu acertar entre o pescoço ali, bem entre o queixo, e a coisa numa hora em que a árbitra estava na posição ali, estava andando para um lado, ela tava voltando para a posição dela, porque a jogada tinha acabado, né? Ela tava voltando para a posição para o próximo ponto. E assim, foi muito azar. Mas azar também é punido. E aí o Frimmel não teve outra opção a não ser dar a desclassificação pro Djokovic. E na frase mesmo, na declaração que o Frimmel deu depois do lance, ele falou: no final, em qualquer violação de código, tem uma parte que é o cuidado ou o descuido do jogador, e nesse caso, eu não acho que tenha qualquer chance de qualquer oportunidade de outra decisão que não fosse eliminar o Novak, porque os fatos eram muito claros e muito óbvios. A árbitra de linha estava claramente machucada e o Djokovic estava nervoso, bateu a bola descuidadamente para trás, sem olhar. Então, levando tudo isso em consideração, não teve nenhuma ação discreta. Vai, a tradução do inglês, do discretion, não é muito boa, mas assim, não teve nenhum cuidado do Djokovic nessa hora. Então, por isso, ele leva a punição completa, que é a eliminação, $250 mil que ele tinha conquistado e os pontos no ranking, até aquele momento são eliminados, mais qualquer multa que ele vá a sofrer em momentos posteriores. O próprio Djokovic postou depois, eu coloquei também no link desse post a publicação do Djokovic no seu Instagram pessoal, pedindo desculpas, sim, falando que ele aprendeu a lição, que ele realmente foi uma lição dura, mas que ele sai disso um pouco mais, qual foi a expressão que ele usou? Um pouco mais sábio, né? Mas pedindo para os
torcedores.
Mas pedindo para que os fãs dele parem de atacar a árbitra. Porque teve isso também. Ah, ela fingiu. Ah, ela é torcedora do Federer. Ela se jogou para forçar uma eliminação. Galera, eu sei que no momento lá, e torcedor de esporte é um negócio complicado. Mas, mano, né? Vamos aí, né? Não força a amizade.
Eu não sei, assim. Os fãs do Djokovic, eles são um pouco malucos, sabe? Eu vou fazer um adendo aqui, já que o podcast tá ficando longo. Mas no meio do torneio, o Djokovic tinha dado uma entrevista citando uma frase da Billie Jean King, da década de 80, que a Billie Jean King disse que pressão é um privilégio dos campeões.
Inclusive, essa frase está na placa na entrada do Arthur Ashe Stadium, na entrada dos jogadores.
Exato. E aí perguntaram pro Djokovic se ele tava sentindo pressão. Eu não lembro nem quem que perguntou. E aí a frase do Djokovic foi: olha, pressão eu entendo como um privilégio. Por conta disso. Cheguei onde eu tô, então a pressão e a expectativa que as pessoas têm em relação a mim é um privilégio pra mim. Assim, é o jeito que ele vê a questão da pressão. Fizeram uma reportagem sobre isso em um determinado lugar. E colocaram lá, ser campeão é um privilégio, era uma das chamadas da reportagem. Os fãs do Djokovic, que desconhecem por completo a questão da Billie Jean King, a questão da frase, conhecem por completo o tênis, simplesmente começaram a atacar a tal da reportagem, porque, segundo as pessoas, a reportagem dava a entender que o Djokovic era arrogante.
Ai, 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 ai.
Primeiro que a declaração dele não era arrogante. Segundo que essas pessoas estão... Então, assim, eu acho que tá faltando... Eu brinco que o que vai acabar com o mundo não é a guerra nem a bomba atômica. É a falta de interpretação de texto.
Boa frase.
Pra mim, o que vai destruir a humanidade é a falta de interpretação de texto. Eu sinto isso na pele há 13 anos. Eu sou repórter há 14, sabe? Tipo, eu sinto isso na pele todo santo dia. Mas por quê? Porque as pessoas, elas querem entender o que elas querem. Elas não entendem... Então, a mulher caiu lá. Ah, ela tá fazendo isso pra destruir o Djokovic.
É. Num microsegundo, ela pensou isso na hora. Opa, foi o Djokovic. Peraí que eu vou descer aqui pra ele ser eliminado. Porra.
Então, eu acho, assim, é um tipo de coisa que sinceramente, gente, assim, eu acho que mundo que a gente tá vivendo em que um cara precisa usar a rede social dele pra dizer pras pessoas, gente, deixem a mulher em paz. É. Sabe, eu não fiz por mal e ela não fez por mal, ela se sentiu mal, agora deixem a mulher em paz. E outra, que mundo é esse que as pessoas olham pra cara de uma pessoa na televisão, tem o nome da pessoa, já sabem o CPF dela, o título de eleitor, gente, sabe, vamos fazer outra coisa da vida, sabe? E assim, eu não consigo, Jeff, não consigo usar, torcedor de esporte é outra coisa, não.
Não, não é.
Não dá pra ter esse tipo de comportamento, não dá pra ter esse tipo de situação, em esporte nenhum, em situação nenhuma. Vamos supor que o Djokovic tivesse sido vítima de uma injustiça, que é o caso da mulher. Mesmo assim, ninguém tem que atacar ninguém, e de graça, sabe?
Claro que não.
Interpretem a situação. Então, interpretem a situação. Se ele tivesse sido vítima, vamos supor que tivesse sido, tem os meios dele recorrer. Inclusive, tinha o meio dele recorrer dessa desclassificação do US Open. Ele voltaria para a quadra? Não. Mas ele poderia ter, por exemplo, dinheiro de volta.
É.
Sabe? Então, tem essas questões. Tem como você recorrer de qualquer decisão esportiva, desde que você tenha como recorrer. Se o STF não bateu o martelo, no caso do tênis, não seria a situação lá, a comissão arbitral do Grasman, enquanto eles não baterem o martelo, tem como recorrer, sabe? É. Então, gente, assim, se você... E parem de opinar sobre o que vocês não sabem. Foram lá atacar a mulher porque o Djokovic foi eliminado como é que é o nome? Até perdi a palavra, mas tipo assim, ele não merecia ter sido eliminado, ele não descumpriu nenhuma regra, ele tinha que ter permanecido, tomado warning, por exemplo. Leiam a regra.
É isso que a gente acabou de falar.
E outra, né? E aí, por que eu tô falando? Eu tô falando leiam a regra, porque assim, gente, se vocês entrarem no site de qualquer grande lã, tem como você baixar o livro de regra. Você não precisa ser jornalista, você não precisa ser tenista, você não precisa nunca ter lido, assistido um jogo de tênis. Se você quiser entender as regras do tênis, é sair lá. A mesma coisa, por exemplo, para substâncias que são proibidas, né? É só entrar no site da WADA e baixar. O site da WADA tem, salvo engano, a lista de substâncias. O WADA é a agência mundial anti-doping. Salvo engano, tem acho que em 9 idiomas.
Oriane,
o livro de regras não. Oi.
Eu admiro demais a sua boa vontade com o fã, mas ninguém vai baixar o livro de regras, ninguém vai atrás, vai, ah, vou ver o que eu estou vendo antes de falar. Os caras vão vomitar reclamação na rede social, não tem jeito. É lamentável, eu concordo com você. Isso é uma das coisas que vai acabar com a humanidade, mas querer bom senso desses caras é igual querer que o... Lembra de um caso de um cara que entrou numa jaula no espaço de leões ou tigres, não sei, na Ásia, porque ele queria converter os animais ao cristianismo? Tem pouco tempo isso. Você lembra desse caso?
Bom...
Foi isso, os caras foram lá e comeram.
Deve ser igual o padre do balão.
É, exatamente. Então, assim... Eu admiro demais, sinceramente, já falei isso em outra oportunidade, eu admiro demais a sua confiança e o seu otimismo de que o ser humano vai ter noção de ir atrás e buscar informações antes de vomitar reclamações na rede social.
Olha, a minha esperança eu não posso perder, né? Vou continuar mantendo com ela. E também, expondo essa minha opinião, eu já deixo claro que muitas vezes, ouvinte, leitor, me manda mensagem, eu só olho. Eu tendo a responder todo mundo. Mas assim, quando eu vejo que a pessoa está falando de uma coisa que ela não conhece, eu nem vou lá escrever, amigo, vá ler essa coisa.
É melhor.
Assim, não merece nem resposta. Então, vocês já ficam sabendo aí, se melhor. Vocês ficaram sem resposta, por que foi?
A gente prefere pensar nos fãs que gostam da gente, que entendem, como o pessoal que mandou mensagem pra mim e pra Ariane, pra comentar sobre o que tinha acontecido com o Djokovic. Eu acho muito legal isso, principalmente porque mostra esse senso de troca, de comunidade que a gente criou com os nossos ouvintes, de que é uma conversa sobre tênis mesmo, e esse é o objetivo do podcast. Sim. Fato é que Novak Djokovic foi eliminado, Pablo Carreño Busta avançou para as quartas de final e enfrenta Denis Shapovalov, que é um outro jogador que também já foi eliminado lá atrás por ter atingido um oficial de arbitragem com uma bola num momento de raiva. E aí eu acho que dá Shapovalov, hein?
Olha, a tendência é essa, só que o Shapovalov tá com 700 horas de jogos no lombo, né? Tem esse detalhe também.
O menino é novo.
Sim, é bem mais novo que o Carreño Busta, né? Aliás, ontem a internet estava chocada de que o Carreño Busta é o cara mais velho da chave. O cara mais velho da chave é o Pablo Carreño Busta. Em que momento que nós chegamos, humanidade? Muito bem. O Pablo tem, no mínimo, obrigação de dar trabalho. Eu vi o jogo do Djokovic, acho que eu vi um outro jogo do Pablo. Eu vi mais jogos do Shapovalov. O Carreño Busta tem condições de vencer o Shapovalov, principalmente porque o Shapovalov, quando chega nesse tipo de momento, ele dá uma refugada. Ele ainda tá tentando entender como é que é o funcionamento. O Shapovalov teve algumas dificuldades na chave que não precisava ter tido, né, seu Denis? Mas, por exemplo, venceu o Goffin, que tava vindo jogando super bem, assim, o Goffin tava jogando um tênis bem apresentado. Mas o Shapovalov conseguiu converter essa situação
e de virada
contra ele. Já o Oi?
E de virada, porque o Goffin venceu o primeiro set, né?
Exato, e venceu o tiebreak de zero ainda no primeiro set. Já o Shapovalov teve dificuldade com o Fritz, que eu tinha comentado que não precisava ter tido. Não precisava mesmo. Pelo menos essa é a minha visão. E o Carreño Busta, ele vem de boas vitórias. O Carreño Busta bateu o Krueger em 3 sets, o Berrankis em 3 sets, e a estreia dele, agora eu não lembro quem que é, deixa eu ver quem que foi aqui. Foi o único jogo que ele precisou jogar com placar contra. Ele saiu perdendo o primeiro set contra o Yoshiyama, venceu o segundo, perdeu o terceiro e depois teve que vencer os outros dois últimos. Uhum. Então, depois disso, o Kayambu fez um 6-1, 6-2, 6-2 no Kruger. Tudo bem que o Kruger não é o Shapovalov, mas... Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ele tá um pouco mais descansado que o Shapovalov, então, na teoria, ele teria essa... Não vou dizer obrigação, porque obrigação é um negócio muito forte. Mas ele teria
ele é o favorito.
Esse favoritismo a favor.
A gente já tá adiantado na hora. Vamos fazer uma projeção rápida, então, dos outros três jogos das quartas de final. Chorich e Zverev. Em 140 caracteres ou menos, quem leva?
Não sei.
Sai do muro, Ariane.
Não sei. Porque pra mim o Chorich ficava no Tsitsipas, mas a vitória do Chorich no Tsitsipas mostrou um Chorich que a gente não via há alguns anos. O Borna Chorich, que jogou contra o Tsitsipas e que venceu o Tsitsipas mais do que o Tsitsipas perdeu, antes que alguém fale que o Tsitsipas perdeu esse jogo, o Chorich venceu esse jogo. Vamos dar os méritos a quem merece, é o caso do Chorich. É o mesmo Chorich que a gente viu explodir com 19 anos, que bateu o Nadal e que todo mundo falou, meu Deus, é o novo Djokovic.
E ele bateu o Thompson depois com uma autoridade absurda, não deu chance do australiano.
Exato, então, assim, o que ele começou a jogar, e é do meio do torneio pra frente.
É, que é a hora que precisa pegar, né?
O Chorich... Exato, e o Chorich é um jogador de recurso, gente, não tem muito, assim. Ele tem, obviamente, ele não é aquele jogador que você fala, olha, ele tem 10 mil coisas, mas assim, ele tem coisas suficientes pra bater o Zverev, tem. E o Zverev também ainda tem, vive daquela vitamina de Shapovalov, quando chega na fase final de um Grand Slam, ele... Quer dizer, quando o Zverev, quando chega, né, o Shapovalov ainda vai. O Zverev nem isso, então assim... E tem uma outra responsabilidade básica. A responsabilidade de vencer esse quadrante é do Zverev. E isso pode contar muito contra ele. Quem tem obrigação de ir até a final desse quadrante é o Zverev. Por ranking, por experiência, por títulos que já tem. Então, isso é muito difícil para o cara gerenciar, e ainda mais contra um adversário como o Chorich. Mas pelo menos a gente já notou que o Zverev já tá mais relaxado, assim. Vou fazer dois destaques. Eu sei que era para ser em 140 caracteres, mas não dá. O Zverev conseguiu manter a calma, mesmo tendo que esperar 2 horas e meia pro governador dos Estados Unidos, do estado de Nova York, liberar o Adrian Manarino para jogar. Perdeu o primeiro set do Adrian e ainda conseguiu vencer o jogo, méritos totais dele. Segunda observação, o Zverev está sacando muito. E a gente não pode deixar de lembrar que o Zverev começou esse ano fazendo 20 duplas faltas por partida.
É verdade, bom ponto. Pronto. Isso. Bom ponto. Rublev, Medvedev. Rublev derrubou o Berrettini, que era um que você estava falando que era um favorito. E venceu com autoridade, né? De virada, perdeu o primeiro set, depois fez triplo 6-3 no Berrettini. Berrettini cansou ou Rublev ganhou?
Rublev ganhou porque o Berrettini estava sem perder set até o segundo set dessa partida com o Berrettini era a única pessoa que não tinha perdido nenhum set no torneio. Foram 10 sets jogados, 10 sets vencidos, depois ele perdeu 3. Isso é bom de destacar. O Rublev e outra. O Rublev é um jogador... Não sei exatamente o que fez ele se perder no caminho, assim, mas desses russos todos, eu acho que é o que tem mais recurso. Sempre achei isso. Então, o fato de ser russo, ser da mesma geração, pode complicar para o Medvedev. Mas o Medvedev e outra. A gente tem... primeiro problema do Medvedev é agora. Não dá pra gente fazer um prognóstico, porque o Medvedev chegou aqui vencendo só a gente fora do top 60.
Mas a vitória sobre o Tiafoe, que tava num embalo louco, caracteriza uma como é que fala? Uma atuação, uma performance impressionante, não?
Não, eu não acho. Eu vi o jogo, não acho. O Tiafoe cansou também, sim.
Tá.
Parece, sabe? Tá. Jogou bem, o Medvedev jogou. Se a gente tivesse jogado, a gente ia ganhar o jogo. Convenhamos, sim. Mas assim, o Tiafoe não deu nenhum indício, em momento nenhum, que poderia vencer o jogo, poderia vencer um set. Então, o Medvedev continuou assim, jogando pro gasto, não foi desgastado. A gente vai saber o que, que o Medvedev foi fazer em Nova York ou no jogo contra o Rublev.
Tá.
Essa é a real. E aqui ele tem uma vantagem, ele não é o responsável por vencer esse quadrante. A responsabilidade sai do jogo de baixo, que é a responsabilidade do Dominic Thiem. Dominic Thiem, muita gente falou que o campeão do US Open sairia da partida entre Aliassime e Dominic Thiem. Uhum. Eu não compactuo com essa opinião, mas entendo.
Até porque o Thiem dominou o Aliassime de uma maneira absurda. Eu concordo do lado do Thiem. Não acho que se o Aliassime ganhasse do Thiem por algum acidente, ele sairia favorito. Eu acho que aí ele abriria a chave abriria o lado do Medvedev. Mas o que o Thiem fez com o Aliassime, principalmente no início do segundo set, quando ele não se deixou abalar pela força que o Aliassime apresentou no tiebreak do primeiro set, assim, ele não deu a menor noção. Ele virou a chavinha e fez 2-0 como se fosse um jogo de primeira rodada de Masters 1000. Foi bizarra a atuação do Thiem.
É, e com méritos 100% ali. Então, assim,
sim.
O grande favorito do torneio, do jeito que a situação tá, é o Dominic Thiem. É. Não sei se ele vai ganhar, gente. Sim. Assim, de verdade, eu não apostaria todas as minhas fichas nele. Mas eu entendo a aposta, o Aliassime vinha jogando muito bem o torneio todo. Então eu entendo o fato de alguém dar essa opinião, apesar de discordar dela completamente. E acho que o Dominic Thiem tem um adversário muito difícil agora. Ele tem o Alex de Minaur. Esse australiano, ele vai dar muito problema para muita gente durante muito tempo.
Uhum.
Ele é um cara mais baixo, ele é mais forte, assim, no sentido de que ele é mais pesado diante dos meninos de geração. O Zverev é uma pena, o Tsitsipas é uma pena e meia. São meninos mais magros, são meninos mais ágeis por conta disso. Teoricamente seria
uma pena e meia, muito bom.
É, ele é mais forte que o Zverev. O Sasha já falou que ele acha que ele não vai ganhar força mais. Ele brincou com isso, enfim. Mas do que era.
Chassi
do que é
de o, grilo.
É outra forma física já, o Zverev. O Zverev já ganhou bastante massa muscular. Mas, enfim, mesmo sendo mais pesado que os outros, os meninos de geração, que o Aliassime e tudo mais, o de Minaur é muito mais ágil que todos eles. Ele tem o melhor jogo de pernas do circuito, depois do Nadal, atualmente. E joga muito bem na linha de base, muito bem na linha de base. Tem algumas coisas para melhorar? Tem. Precisa acertar o rumo do forehand dele? Precisa. Assim, é um problema muito grande pro Dominic Thiem. Por quê? Porque o Thiem, como o Zverev e como o Shapovalov, e o Shapovalov também vai ter esse problema com o Pablo Carreño Busta, só que eu não sei até quando o Carreño Busta vai segurar. O Thiem e o Shapovalov usam no backhand para angular a bola e ou ter uma bola meio torta do adversário para definir, ou eles definem nessas bolas cruzadas, ou eles judiam com bolas cruzadas para fazer uma definição mais curta, para andar menos em quadra. Boa. Contra o de Minaur e contra o Carreño Busta é difícil, cara. Principalmente contra o de Minaur.
Vai ser um baita jogo.
Esse vai jogo, ser um baita se jogo. Você tiver como assistir, assista. Talvez, aí é um monte de conjectura, assim. Quem sair dos russos aqui, depende de como for, vai ser outro, vai ser a melhor semifinal. Depende. Por exemplo, se sai o Rublev e passa o Thiem, vai ser a melhor semifinal. Se sai o Rublev e passa o de Minaur, vai ser a melhor semifinal. Se for contra o Medvedev, aí vai ser um outro esquema de jogo.
Aí, que esse jogo duro talvez favoreça quem chegar na final do outro lado, que chegue menos desgastado. Porque tem promessa de serem jogos de 5 sets e várias horas.
Acho que todos esses jogos têm tendência a ser 5 sets. Talvez menos Shapovalov e Carreño Busta. E menos Rublev e Medvedev. Por quê? Dependendo de como o Medvedev entrar em quadra, o Rublev vai deixar o espírito dele embora. E aí, ele vai ficar...
E outra, né? Aquilo que a gente já falou sempre. Jogadores do mesmo país, quando se enfrentam, é igual o clássico e o futebol. O clássico é clássico e vice-versa.
Exato. Mas é isso.
Muito bem.
Este foi o Drop Shot na Paralela sobre o US Open chegando nas quartas de final, mais a bomba da eliminação de Novak Djokovic, e reforçando os parabéns ao Bruno Soares por mais uma semifinal de Grand Slam, de US Open, e ao título da Bia Haddad Maia em Portugal no domingo. Espero que todos tenham tido um ótimo feriado de 7 de setembro, bem-vindos a uma semana curta, mas intensa. E para fechar esse episódio, um comentário rápido sobre Roland Garros, que vem daqui a duas semanas, né? Já tem gente reclamando das regras que estão sendo colocadas pela Federação Francesa de Tênis. Eu, particularmente, acho uma temeridade abrir para público, e agora está começando o bate-boca dos jogadores sobre as questões de hospedagem. Este é um ponto que a gente vai cobrir no próximo episódio. A Serena já falou que queria ficar no apartamento que ela tem em Paris, a organização quer que os jogadores fiquem todos numa bolha, mas se tem público a Nani mesmo comentou isso em algumas edições para trás. Se vai ter público no estádio, não dá para ter bolha. Como é que fica isso?
Ah, olha, só um comentário pequeno, assim, eu queria ressaltar a questão de posicionamento e de posicionamento ético da Ashleigh Barty, que anunciou ontem.
Boa! Boa.
Que não vai disputar Roland Garros, que não vai jogar nenhum torneio europeu, porque ela não teve condições de se preparar, porque ela não acha que é momento para haver competição, porque ela não quer colocar a vida dela em risco, muito menos das pessoas que trabalham com ela, e também colocar em risco a vida das pessoas que vão conviver com eles quando eles voltarem para a Austrália, que não é só uma questão de família e tudo mais. É, eu acho que é muito importante. A situação na Austrália está começando a ficar pesada agora, porque a Austrália, como a Nova Zelândia, segurou muito bem a questão da contaminação, mas a Austrália é um país maior, tem um trânsito maior de pessoas, tem uma aglomeração geográfica, demográfica, no caso, de pessoas diferente da Nova Zelândia, que as pessoas são mais espalhadas, apesar de ser um país menor. As pessoas estão muito concentradas numa determinada costa da Austrália. Então, isso dificulta muito frear o contágio, que é o que está acontecendo na Índia, que é o que acontece no Brasil. E saiu uma informação pouco antes da gente entrar para gravar, que a França hoje anunciou o fechamento de 62 escolas. É. Por 264 contágios entre alunos e professores dentro das escolas. A situação da Covid não está controlada na França. A situação da Covid é preocupante na Espanha. Eu fiz até uma thread no Twitter explicando por que a decisão de Madrid, com números atuais, porque Madrid seria iniciado na próxima semana, porque ainda bem que cancelaram o torneio. A situação em partes da Itália não são boas, mas Roma parece estar blindada dessa situação. Não sei o que o prefeito de Roma está fazendo, mas além do que está todo mundo fazendo, mas Roma realmente não tem um grande número de contágios diante de outras. Mas assim, tanto a França, quanto a Espanha, quanto a Itália já estão tendo números acima de 1.000 contaminados por dia oficiais. Há pelo menos uma semana e meia, na Espanha já são 10 dias, é muita gente. Para situações demográficas como a da França é pior ainda, porque são 1.000 hoje, 1.000 amanhã, semana que vem são 3.000, que foi isso que aconteceu na França.
Uhum.
Então eu acho uma temeridade a organização de Roland Garros falar que vai receber 11.000 pessoas no torneio ali, entendo economicamente falando, mas assim, a organização do Masters de Roma disse, emitiu um documento para a ATP, dizendo que a ATP pediu para ser uma chave maior. Então eles emitiram o seguinte documento: a gente só faz a chave maior se a gente puder vender ingressos. Por quê? A gente vai quebrar se a gente fizer uma chave maior sem vender ingressos.
É isso.
Muito bem, a ATP tinha argumentado. O que o governo italiano fez? Não vai ter público. O torneio da Itália vai acontecer sem público. Obviamente, eles ainda estão pleiteando, tentando, né? Vamos fazer.
Mas não pode, não pode.
Não tem a situação. E assim, muito provavelmente, a Federação Italiana vai amargar um prejuízo de organizar um torneio desse tamanho, com a chave feminina gigantesca, a chave masculina gigantesca, sem ter a venda de ingressos. Mas tem que... É. Ou protege de um lado, ou protege do outro. Em Roma, se permanecer como está, a gente terá bolha. Em Paris a gente não vai ter bolha. E é isso, a gente se conversa no próximo episódio.
Este foi o Backhand na Paralela. Eu sou o Jeff Paiva, muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.